portal audioativo, onde as ideias se propagam.
Notícias em foco.
Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro de 2013. O dia amanheceu encoberto e chuvoso no Rio de Janeiro, com a temperatura por volta dos 19 graus. Eu sou Vanessa Leme e está entrando no ar o programa Notícias em Foco. Vamos agora com os principais destaques dessa edição. Manifestantes que usarem máscara agora podem ser levados à delegacia. Médicos brasileiros inscritos em programa do governo federal desistem de seus novos trabalhos. Intervenção na Síria. Obama recebe apoio de líderes da oposição do Senado norte-americano. Em Brasília, Câmara dos Deputados derruba voto secreto por unanimidade. Vamos agora acompanhar as notícias locais com a repórter Marina Lemos.
A justiça decidiu ontem de manhã que todo manifestante com máscara poderá ser levado por um policial para a delegacia. Segundo o Ministério Público, o objetivo da decisão é coletar digitais e fotos que poderão ser usados pela Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo e Manifestações Públicas para ser comparado a inquéritos sobre vandalismo durante os protestos. O Tribunal de Justiça explicou que a decisão não proíbe o uso de máscaras, mas permite que o policial peça ao manifestante para mostrar o rosto. Segundo o promotor Décio Gomes, a medida vai ajudar a descobrir o endereço de 50 pessoas suspeitas de atos de vandalismo e cujo rosto não foi identificado. A abordagem dos mascarados pode ocorrer independente deles estarem participando do vandalismo.
Noticiando agora a situação dos trens, vamos com Érica Oliveira.
Os passageiros dos trens cariocas enfrentaram mais uma manhã de transtornos. Um problema mecânico paralisou uma composição que seguia em direção ao centro do Rio, no ramal Santa Cruz. Um segundo trem foi atingido por um incêndio e a estação da Piedade foi depredada por passageiros revoltados com os atrasos. O resultado foram 35 estações fechadas por quase uma hora e meia.
Vamos agora com Gustavo Natário, trazendo as principais notícias sobre a situação dos médicos no Brasil.
Médicos brasileiros inscritos no programa Mais Médicos do governo federal desistiram, faltaram ou não se apresentaram aos seus locais de trabalho. Na maioria dos casos, os profissionais alegaram problemas de saúde, mas muitos afirmaram que o salário de R$10 mil por mês é baixo e a carga horária é alta. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou que o grande número de médicos faltosos ou que desistiram do cargo justifica o acordo firmado com Cuba. Ele ainda declarou que ocorreu um boicote por parte dos profissionais brasileiros e que essa atitude foi de uma perversidade inimaginável.
Na política, temos notícias da Câmara com a repórter Beatriz de Sá.
A PEC 349, que propõe o fim do voto secreto nas sessões plenárias do Parlamento, foi aprovada ontem por unanimidade depois de 7 anos de processo em andamento. A decisão de acabar com o voto secreto pode ser encarada como uma tentativa de melhorar a imagem da Câmara 6 dias após a salvação do mandato do deputado presidiário Nathan Donadon. O texto agora segue para o Senado, onde a transição pode demorar no mínimo 1 mês. A oposição teme que o Senado demore na discussão da proposta e ela acabe não sendo votada.
Matheus Fortino traz agora notícias sobre conflitos na Síria.
O presidente Obama recebeu apoio dos líderes da oposição a uma intervenção na Síria. Após reunião na Casa Branca, os principais líderes da Câmara, onde há o maior foco de oposição ao presidente, endossaram a intervenção militar no país árabe. A líder da minoria na Câmara, Nancy Pelosi, afirmou que caberá ao governo convencer a população. Segundo pesquisa realizada pelo jornal Washington Post, 59% da sociedade americana é contra a operação. Obama defendeu uma intervenção o mais rápido possível, alegando que as supostas armas químicas possam ficar sob o poder do grupo libanês Hezbollah. O Senado ainda impôs que a intervenção não dure mais do que 90 dias e que qualquer ação militar deve ser limitada.
Os detalhes da reunião da presidenta Dilma com Obama, com Júlio César Ramos.
Após denúncia de espionagem dos Estados Unidos no Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se encontrará com o presidente norte-americano Barack Obama, na Rússia, onde participam da 8ª cúpula do G20, amanhã e sexta, em São Petersburgo. Dilma deve discutir as notícias de espionagem antes da abertura do G20. Oficialmente, nada foi confirmado. O desconforto para Obama na cúpula não será apenas com o governo brasileiro, mas também com a Rússia, cuja relação está em um dos piores momentos desde o fim da Guerra Fria.
Cultura. Felipe Teixeira traz as principais notícias sobre cinema.
O longa-metragem Under the Skin, protagonizado pela atriz norte-americana Scarlett Johansson, foi mal recebido pela crítica após ser exibido ontem no Festival de Veneza. Ainda sem previsão de estreia no Brasil, Under the Skin conta a história de uma alienígena que usa sua beleza e sensualidade para caçar humanos solitários na Terra. Famosa por suas participações tanto em filmes independentes como em superproduções, a atriz afirmou não se importar com as críticas.
No esporte, vamos para as principais notícias do Botafogo com Renan Schumacher.
O Botafogo jogará amanhã contra o Curitiba, lutando pela vitória que o levará de volta ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Além dessa preocupação, os jogadores também precisarão ficar atentos ao número de faltas, já que 7 integrantes estão pendurados com o segundo cartão amarelo. Estão nessa situação os laterais Edilson e Lucas, os zagueiros Bolívar e Dória, os meias Sidorf e Lodória e o goleiro Renan. Devido à importância do jogo, mesmo tendo que considerar a questão dos cartões, o técnico Osvaldo tentará escalar o máximo de titulares possível. Mesmo com o aperto do peso da partida, o clube pode agora respirar um pouco mais aliviado, pois ontem foi realizado um julgamento na Justiça do Trabalho que retira o risco de penhores por dívidas com ex-funcionários, que somava R$95 milhões.
Agora, notícias do basquete com Thiago Cardoso.
Vanessa, o Brasil está cada vez mais perto de ficar de fora do Mundial de Basquete pela primeira vez na história. Na noite desta terça-feira, a seleção deu vexame e perdeu para a fraca Jamaica por 78 a 76. A derrota custou uma eliminação vergonhosa da Copa América de Basquete, logo na primeira fase da competição. O torneio, que acontece na Venezuela, classifica os 4 melhores países do continente para o Mundial de Basquete do ano que vem, na Espanha. Sem chance de classificação, o Brasil depende agora de um convite para participar da Copa do Mundo. Uma humilhação para o país que foi bicampeão mundial da modalidade em 1959 e 1963.
Essas foram as principais notícias de hoje do nosso programa. O Notícias em Foco volta amanhã, no mesmo horário, às 8h30. Até lá!
Notícias em Foco.